Pan é o grande espírito, criador dos céus e de toda a floresta amazônica. Tudo o que nela há é obra de suas mãos. Porém, com a chegada de povos de outros lugares do mundo, percebeu que os índios, seus filhos, corriam um grande perigo. Os anciãos, logo que deixavam esta vida, iam viver na calmaria da floresta com o grande espírito. Contudo, Tupã escolheu alguns desses homens para defender a floresta dos caçadores, e eles foram chamados de Mapinguari. Eu sou Rodrigo Xavier e hoje eu vou te contar a lenda original do Mapinguari, o destruidor de caçadores. O primeiro Mapinguari era um indígena ancião que vivia com sua tribo na cabeceira do igarapé Juruti Grande. Eles se mantinham com a coleta de frutos e o convívio pacífico com os animais da floresta. As terras de Juruti Grande são ricas e cheias de animais selvagens. Por gerações, a tribo ocupou aquelas terras. A chegada de novos habitantes na região provocou muitas mudanças. A floresta passou a ser derrubada e novos animais eram vistos em pastos. Com a perda de parte da floresta, os animais selvagens não tinham muitas opções de habitat e passaram a fugir para lugares mais distantes. A tribo de Juruti Grande estava ameaçada por caçadores e criadores de gado. E cada vez mais, faltava-lhes alimento e segurança. Embora fossem nativos, os indígenas buscaram soluções desesperadas para mandarem os invasores para fora de suas terras. Eles passaram a plantar uma erva venenosa nos campos onde pastava o gado. Em poucos meses, muitos animais morriam sem que os fazendeiros soubessem o motivo. Logo, os fazendeiros contrataram capatazes para observar seu rebanho próximo à floresta e eles viram indígenas percorrendo a pastagem durante a noite. Suspeitando da ação dos indígenas, os capatazes ordenaram caçadores a expulsarem todo nativo que se aproximasse de seus campos e gados. Assim, dezenas de homens entraram na floresta com armas de fogo e facões. O ataque dos caçadores pôs fim na tribo de Juruti Grande, deixando apenas o ancião vivo. Depois de ver o massacre de sua tribo, o velho indígena clamou ao grande espírito que o levasse e unisse os espíritos de seus familiares que foram exterminados pelos caçadores. Tupã, sensível ao grande perigo que a floresta e os animais estavam passando, manifestou-se ao ancião e o transformou em um animal enorme, peludo, com um olho na cabeça e uma boca enorme na sua barriga. Havia partes de seu corpo que eram protegidos com um casco parecido com o de tartaruga. Suas unhas pontiagudas e venenosas eram afiadas. Sua mão pesada esmagava qualquer coisa como se fosse um pilão. Para atrair os caçadores para a floresta, ele abria buracos nas cercas e o gado fugia, se perdendo na mata. Os capatazes, em busca dos animais, entravam na floresta armados. Porém, Mapinguari os aguardava para a execução. A fera observou a comunicação dos caçadores e, com isso, ele os imitava, fazendo-os entrar na floresta densa e, quando os encontrava, suas garras os feriam gravemente. Muitos caçadores perdiam a vida ao explorar a cabeceira do igarapé Juruti Grande. Os sobreviventes relataram o ataque de um monstro que se escondia no topo das árvores e corria muito rápido pela floresta, porém não tiveram contato cara a cara com ele. Os defuntos pareciam que foram atacados por onça ou jacaré. Os ferimentos profundos e a dilaceração dos membros eram muito parecidos com ataques desses animais. Certo dia, os fazendeiros conheceram Lucas Horácio. Ele era um capataz muito valente. Seu tiro de espingarda tinha perfeição cirúrgica. E sua experiência o tornara o melhor caçador de onças da região. Foi ele que liderou o ataque à tribo Juruti Grande e deixou apenas um único indígena vivo. Lucas cobrou muito dinheiro dos fazendeiros para acabar com a fera que dava prejuízo às fazendas da região. Mal sabia ele que o monstro o aguardava na floresta para um acerto de contas. Lucas Horácio armou acampamento na floresta e com ele estavam dois homens valentes e cinco cães. À noite, a floresta estava calma, com apenas o canto dos grilos e outros insetos. Quando Lucas percebeu um vulto na mata, logo pegou sua espingarda. Os homens, sem entender o que se passava, viram ele entrar na floresta e fazer um disparo. Quando eles o encontraram, Lucas trazia sobre seu ombro uma pequena onça abatida. Ele se orgulhou ao contar que com apenas um tiro ele abateu o animal. Os homens ficaram felizes e diziam que ele era o melhor caçador que já existiu. No entanto, com o som do disparo, Mapinguari despertou e passou a observá-los do alto das árvores. Na manhã seguinte, um dos caçadores foi à margem do igarapé e, quando olhava a paisagem, ouviu uma voz. Ele pensou que era Lucas Horácio chamando. E, mais uma vez, a voz o chamou. E ele percebeu que vinha de trás de uma grande árvore na margem do igarapé. Ao se aproximar da árvore, ele viu apenas passarinhos. E, quando decidiu voltar, uma pinguaria apareceu e, com sua grande unha, feriu o caçador gravemente e o jogou na água do igarapé. Lucas e seu companheiro saíram para buscar o parceiro que não retornou naquela manhã para o acampamento e o encontraram morto no igarapé. Suspeitaram que fosse ataque de jacaré, mas não havia partes dilacerada, característica de um ataque de jacaré. Os cães ficaram agitados, latindo para o cume das árvores, quando Mapinguari saltou veloz para longe, e os caçadores viram que se tratava de um monstro. Temerosos, Lucas e seu parceiro se armaram até os dentes para abater o monstro. Ao avistarem um vulto na floresta, eles dispararam suas armas e, junto com seus cães, foram em busca da grande fera. Já no fim da tarde, o caçador foi beber água em uma nascente quando ouviu a voz do seu companheiro morto. Ele pensou que Lucas estava imitando seu amigo para assustá-lo, mas o convite para que viesse até ele foi tão convincente que o caçador desistiu de beber água e foi ver o que se tratava. Lucas Horácio passou a noite aguardando a volta de seu parceiro, mas não imaginava que ele havia sido morto pelo Mapinguari. Cansado, ele dormiu profundamente. Durante o sono, ele viu um velho indígena se aproximar e ocupar a rede de um dos caçadores. O ancião trazia a mensagem do Mapinguari. Porém, o bravo Lucas o humilhou com sua arrogância e orgulho de ser o melhor caçador da região. O ancião mostrou a Lucas as consequências da destruição da floresta e da exploração mineral da região. Falou do desaparecimento das plantas e animais que dão equilíbrio à vida e à influência no tempo e no clima. Lucas disse que seria bem pago para deixar a floresta como os seus patrões o pediram, mas não se importava com o futuro. Antes da chegada dos homens, a exploração e do gado, uma tribo vivia feliz na cabeceira do igarapé Juruti Grande. Os curumins e as cunhatãs eram muito cuidadosos com a natureza. A tribo só retirava da floresta o necessário para sua sobrevivência, até que chegou a faltar alimento e os animais desapareceram. E no lugar de floresta surgiu campos. E no lugar de antas, tatus e onças, os bois tomaram conta. Um homem e seus capangas invadiram a tribo, mataram todos os indígenas e deixaram apenas o ancião. Na manhã do outro dia, ele acordou assustado e imaginou ter ouvido passos em sua direção. Era o vento sobre a floresta. Estava se formando uma terrível tempestade, com ventos fortes e trovões. Não parecia um bom dia para caçar ou procurar seu amigo perdido. Vozes e até tiros de armas de fogo se ouviu na floresta. Lucas estava decidido a matar a fera quando foi surpreendido pelo Mapinguari. A luta corporal com a fera deixou o caçador muito ferido. E quando estava prestes a ser morto pela fera, o bicho preguiça interrompe a barbaridade do Mapinguari. O bicho preguiça lembrou ao monstro que a morte atrai mais morte. E o caçador já tinha visto o suficiente para escolher abandonar a destruição da floresta. Após a repreensão, Mapinguari fugiu furioso pela floresta. Lucas Horácio foi encontrado com sérios ferimentos e abandonou a vida de caçador. E para se ver livre do monstro, ele passou a proteger o bicho preguiça na floresta próximo de sua casa. Este trabalho conta com o apoio de Marilene Pereira dos Santos. Faça a sua doação e ajude o nosso projeto. Eu sou Rodrigo Xavier e este é mais um episódio do Amazonês Podcast. Então, visite o nosso site e vá na página doar e faça a sua contribuição também. www.amazonespodcast.com.
Esse programa é muito pitiu.
Ai, credo! Esse programa é pitiu!
O amazonês, não nada com boto nem chupo piqui. E donde com força na farinha, e sou enxerido até o tucupi.
Amazonês.